Rádio
Expresso.
A verdade chega primeiro.
Título do artigo: Os bastidores da tentativa de invasão da Venezuela. De Alejandro Acosta, editor do jornal Gazeta Revolucionária. Publicado no blog Duplo Expresso, de 14 de maio de 2020. A recente tentativa de invasão da Venezuela aconteceu por meio da chamada Operação Gedeon. No domingo 3 de maio de 2020, mercenários desembarcaram nas costas de Macuto, ao lado da cidade de La Guaira, capital do estado de Vargas, onde se encontra o aeroporto. 8 deles foram capturados por pescadores. Na segunda-feira, dia seguinte, outros 8 mercenários também foram capturados em Chuao, estado de Aragua, pela população. Em Puerto La Cruz, foram capturados 5, em Petaquirito, 3. Também houve capturas em Caracaia, no estado de Vargas. Em Zulia, vários mercenários foram capturados numa fazenda. Na sexta-feira, o complexo de favelas Petare, localizado no município de Sucre, estado de Miranda, foi fechado pela polícia, que se confrontou com dezenas de elementos que tinham sido preparados para apoiar a invasão. Os principais enfrentamentos duraram quase o dia todo no bairro Favela José Félix Ribas. No sábado, foram capturados mais mercenários. Foram também encontradas 3 lanchas rápidas da Marinha Colombiana e a FAES, Forças Especiais da Guarda Bolivariana, tomaram a colônia Tovar, procurando dúzias de mercenários que teriam desembarcado pelo porto de Turra. As operações de caça aos mercenários continuam em andamento em várias localidades. Vamos ver quem são os principais mercenários capturados. Adolfo Baduel, filho do general Raul Baduel, que tinha dirigido a libertação de Hugo Chávez na tentativa de golpe de Estado de 2002. Foi posteriormente ministro da Defesa e depois acusado de corrupção. Ainda se encontrava preso por esse motivo. 2 capitães venezuelanos, desertores do exército venezuelano, Antônio Sequeira e Victor Pimenta. Pimenta acompanhou Juan Guaidó na libertação de Leopoldo Lopes, líder do partido de extrema-direita Vontade Popular. Uma rápida operação militar, estilo comando, que contou com a cumplicidade de alguns militares. O agente venezuelano da DEA, Administração para o Controle de Drogas dos Estados Unidos, José Alberto Socorro Hernandes. 2 soldados norte-americanos, Luke Denman e Aaron Berry, que atuavam a serviço da contratista do Pentágono, a Silvercorp PMC. Quais foram os objetivos principais da Operação Gedeon? Primeiro, realizar uma grande operação por ondas que levasse à captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e ao translado dele aos Estados Unidos. Segundo, o assassinato de alguns líderes chavistas do primeiro escalão do governo e de apoiadores. Terceiro, desarticular o governo Maduro e impor um governo controlado pela direita. Para alcançar esses objetivos, foram treinados 60 mercenários pelos 2 norte-americanos que se infiltraram na Venezuela a partir da Colômbia. Foram criados também grupos de apoio em vários pontos do país. E ainda haveria apoio por mar e haveria aviões enviados a Caracas. Num primeiro momento, seriam criadas cabeças de ponte em locais costeiros e seria então atacado o Palácio de Miraflores, onde Nicolás Maduro seria sequestrado. Seria então tomada a torre de controle do aeroporto de Caracas, além de outros pontos estratégicos, como a cidade de Guarenas, que corta a comunicação com a parte leste do país. Seguem no artigo escrito os links para os depoimentos de alguns dos mercenários presos. Tem lá o depoimento do soldado norte-americano Luke Denman, depoimento do outro soldado norte-americano, Aaron Berry, e o depoimento do agente venezuelano da DEA, José Alberto Socorro Hernandes. Bom, e quem foi que financiou a Operação Gedeon? De acordo com as declarações de Jordan Goodrow, o dono da empresa de segurança americana Silvercorp, PMC, na entrevista realizada pela jornalista Patrícia Poleo, teria sido assinado um contrato entre ele próprio, de um lado, e Juan Guaidó e JJ Rendon, no valor de US$212 milhões pela Operação Gedeon. Mas esse dinheiro não foi pago. Teria havido um calote. Segue no artigo o link para essa entrevista. O treinamento dos 60 mercenários que aconteceu na Colômbia ao longo de um ano teria sido financiado pelo narcotraficante conhecido como Doble Rueda, Roda Dupla, que é um parente de Marta Gonzalez, esposa do general Cliver Alcalá, o dissidente que foi deportado recentemente da Colômbia para os Estados Unidos. Alcalá participava da operação e o governo da Venezuela já havia solicitado a sua extradição. Luke Denman e Aaron Berry deveriam receber de US$50 mil a US$100 mil americanos, dependendo do sucesso da operação. Alguns pontos dessa operação ainda precisam ser esclarecidos. Primeiro, a entrevista de Patrícia Poleo com Jordan Goodrow aconteceu enquanto acontecia a invasão dos mercenários na Venezuela. Agora vejam, Patrícia Poleo é filha de um conhecido agente da CIA. Ela mantém um canal no YouTube onde apresenta revelações e mantém uma audiência muito alta. E Jordan Goodrow é um ex-agente das Forças Especiais do Exército Norte-Americano, condecorado pela atuação no Iraque e no Afeganistão e transformado num contratista. Nesse nível, existem contratos muito estritos de confidencialidade com o governo dos Estados Unidos. Por isso, essa entrevista só pode ter sido parte de uma operação militar. De acordo com os vários depoimentos, Donald Trump estava ciente do contrato de 212 milhões com Guaidó. E esse contrato teria, inclusive, sido assinado por ordem dele mesmo. Agora, como é possível que uma operação militar desse porte tenha começado sem dinheiro? Eles nem sequer pagaram US$1,5 milhão devido após 5 dias da assinatura do contrato. Quem foi que pagou, então, o início das operações? Sem falar que Jordan Goodrow apareceu ao lado do ex-capitão do exército venezuelano, Javier Nieto Quintero, falando sobre a Operação Gedeon às vésperas dela. No artigo, há um link para esse vídeo, que foi retirado do ar em 8 de maio de 2020. De acordo com os depoimentos, a Silvercorp PMC contaria apenas com Jordan Goodrow e, nesse momento, com os dois soldados presos na Venezuela. Mas por que eles não usaram os serviços de uma empresa maior para uma operação desse porte, como, por exemplo, a Academy, a Ace Blackwater ou a Triple Canopy? O governo Trump ofereceu US$15 milhões pela cabeça de Nicolás Maduro e US$10 milhões por Diosdado Cabello, o segundo homem forte do regime. E houve declarações de altos funcionários do governo dos Estados Unidos sobre a necessidade de avançar para um acordo sem Maduro e sem Juan Guaidó. Um segundo ponto que também ainda precisa ser esclarecido é a aparente infiltração da Operação Gedeon por parte dos serviços de inteligência venezuelanos, que conta com assessores cubanos e russos. E um terceiro ponto que também ainda precisa ser esclarecido é a derrota relativamente fácil dos mercenários, principalmente a derrota da primeira tentativa de desembarque da qual participaram os dois soldados norte-americanos, que são altamente treinados e são ex-membros das forças especiais do exército norte-americano, mas que foram contidos e rendidos por um grupo de pescadores, sem praticamente opor nenhuma resistência. Vamos analisar agora o contexto em que a operação aconteceu. Primeiro, as eleições presidenciais nos Estados Unidos, onde há o confronto entre a candidatura de Donald Trump e de Joe Biden, este último, pelo Partido Democrata. Segundo, esse é o momento em que está acontecendo o maior repasse da história de recursos públicos para as grandes empresas. Terceiro, a escalada da pressão do imperialismo norte-americano contra a América Latina. Quarto, o aumento da espoliação econômica, operacionalizada principalmente por meio de métodos financeiros, que impõem o direcionamento para a hiperinflação com depressão econômica. Quinto, a escalada da repressão por meio de mecanismos pinochetistas colocados em pé para serem usados conforme a necessidade. Tudo para conter os levantes das massas por meio de brutais ditaduras militares semidisfarçadas. Sexto, o aumento da crise na Venezuela. O imperialismo precisa apear o chavismo, mesmo que seja por meio de um acordo. Os russos e chineses avançam na América Latina, principalmente a partir da Venezuela. E o chavismo precisa desesperadamente de um acordo para fazer funcionar a economia, que enfrenta uma crise enorme, e para conter o crescente descontentamento social. Bom, e de que modo a invasão da Venezuela se relaciona com a América Latina? A recente tentativa de invasão da Venezuela por um grupo de mercenários apoiados pelos governos da Colômbia e dos Estados Unidos reafirma o que seria quase uma tautologia. No imperialismo e na suposta democracia, entre aspas, que mais parece uma brutal ditadura com algum e cada vez mais tênue verniz democrático, não podemos confiar nem um tantinho assim, como disse Che Guevara no famoso discurso das Nações Unidas. A operação em si teve vários pontos dúbios que mostraram uma série de falhas, mas que também levantaram muitas dúvidas em relação à própria operação. De qualquer jeito, a análise principal deve considerar, em primeiro lugar, o desenvolvimento da crise mundial, os gigantescos volumes de repasses de recursos para as grandes empresas e a escalada da repressão, principalmente na América Latina. Para salvar os capitalistas, estão sendo feitos ataques como nunca antes vistos contra os trabalhadores e as massas. A região avança na direção de uma brutal hiperinflação e da depressão econômica. O que aconteceu na Venezuela já está acontecendo no Chile, no Uruguai, Brasil, Bolívia, Equador, Colômbia e em toda a região. As veias da América Latina estão cada vez mais abertas. O futuro que a burguesia imperialista impõe sobre a América Latina é o desemprego e a fome, a disparada do endividamento, a hiperinflação como principal mecanismo para repassar o peso da crise para os trabalhadores e a depressão econômica. Para impor os ataques, estão já colocadas brutais ditaduras pinochetistas que já avançam de maneira acelerada. Na Bolívia, aconteceu um golpe de Estado impulsionado a partir da própria polícia, do exército e de bandas fascistas, sob a coordenação do imperialismo norte-americano, que derrubou o governo de Evo Morales sem que este tenha sequer tentado organizar uma reação real para derrotar o golpe. No Equador, o governo de Lenin Moreno, o vice do ex-presidente Rafael Correa, se transformou num agente direto dos Estados Unidos. No Uruguai, está em andamento a aprovação de uma lei emergencial com 502 artigos, quase o dobro de artigos em relação à Constituição vigente. E essa lei emergencial passa por cima de todas as liberdades e garantias individuais, até daquelas que foram garantidas por meio de referendos, como o de 2002, que proibia a militarização da segurança. Na Argentina, o governo aprovou a redução de todos os salários em 25%, enquanto busca todos os mecanismos possíveis para pagar a dívida pública, sem nem sequer questionar absolutamente nada, nem mesmo os pagamentos realizados pelo governo Macri aos fundos abutres, ou os mais de 20 bilhões de dólares que foram utilizados pelo macrismo nas últimas eleições nacionais. No Chile, onde a Constituição de Pinochet, de 1980, continua como marco legal vigente, apenas com algumas alterações, o governo Piñera continua na linha de frente do pinochetismo da América Latina. É o queridinho do imperialismo norte-americano, exemplo para toda a região. A política envolvida é que as atrocidades que têm sido e continuam sendo aprovadas no Chile sejam aplicadas no Brasil e, a partir, então, da maior potência regional que é o Brasil, sejam impostas em toda a América Latina. No Brasil, o governo já gastou 1,250 trilhões de reais para salvar os bancos. O Congresso acabou de aprovar, de lavada, a PEC 10/2020, que permite ao Banco Central direcionar recursos públicos de maneira ilimitada para a compra de títulos financeiros que perderam valor nas operações especulativas pelo valor inicial de grandes bancos e especuladores financeiros até nos Estados Unidos. Várias outras leis estão sendo aprovadas para entregar tudo ao grande capital da maneira mais escandalosa possível. O PLP 39, por exemplo, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, além de autorizar a securitização, entre aspas, de créditos sem o controle dos orçamentos públicos, permite como contrapartida para a ajuda do governo federal aos estados e municípios, que estão todos eles quebrados, uma série de contrapartidas, como o congelamento dos salários dos funcionários públicos e a entrega de empresas públicas. Vamos fortalecer a reação contra o imperialismo. É preciso construir com urgência um movimento amplo dos revolucionários, dos verdadeiros nacionalistas e democratas, pela nossa sobrevivência e pelas nossas vidas. É preciso desvendar as manipulações para expor os ataques do imperialismo e de seus agentes. É preciso manter e fortalecer o compromisso com a verdade e denunciar quem a oculta para manter os privilégios. É preciso denunciar o fechamento do regime e o conjunto de leis super-racionárias